Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa pra começando? Eu queria de cara fazer uma nota de repúdio, que é uma expressão que usam de forma muito pejorativa. Quando alguém conta alguma coisa inacreditável, se fala que é história de pescador. Eu acho injusto com os pescadores. Eu não tô dizendo que eles não aumentem as histórias, tô dizendo que eles têm o direito. Primeiro que a pessoa que levanta às 4 da manhã para pescar, qualquer pessoa que levante antes do sol nascer tem direito na Constituição de aumentar em até 2 palmos qualquer tamanho de qualquer coisa. Qualquer coisa talvez a gente não acredite sempre, mas tem qualquer ser vivo, por acaso. Né? Eu nem acho que a pessoa precise ir pescar tão cedo. Talvez ela vá para não ter testemunha, exatamente. Aí a pessoa fica o dia inteiro lá, sem fazer nada, em silêncio, pesca uma tainha de 10 centímetros, volta para casa e é ridicularizado. Tá mais que certo, tem que voltar dizendo que pescou um atum rei de 10 metros, que na hora de puxar, engoliu a vara de pescar, foi embora levando a jangada toda. O esforço vale a história. Aqui os meus convidados todos têm testemunha das histórias. Ela, inclusive, teve testemunha toda vez que trabalhava. Muita testemunha. Hortência está entre nós. E se você está pensando em viajar com a família, antes de tomar qualquer decisão, ligue para a atriz Gisele Froes. E hoje tem gente aqui que vai me fazer sentir saudades da Judite. Meu amigo Oscar Filho!
Aê!
Vai começar, fica aí pra testemunhar. Vambora, minha gente. E aí, bem-vindos.
E aí?
Obrigado por estarem aqui.
Muito legal.
Eu queria começar, na verdade, dizendo que é muito legal ter um programa assim, que a gente pode encontrar gente que a gente é muito fã e que respirou junto. Nunca respirei junto com uma pessoa como eu respirei com a Hortência minha vida toda, naqueles momentos. Oscar, sim, meu amigo, já das pindaíba toda de stand-up.
Tempo.
E eu quero começar fazendo uma coisa que eu acho que eu nunca fiz aqui muito, que é começar eu contando uma história. Vou fazer essa desfeita com meus convidados, porque eu quero contar uma história com a Gisele.
Opa!
Quando eu comecei a fazer teatro, eu fazia calme, estava ali com o Paulo Gustavo, inclusive. E aí, quando a gente se formou, no teatro tem uma lenda, que é a tal da Galharufa. E eu falo, o que é Galharufa? Não, Fábio, você tem que descobrir. A Malu Valle falou pra mim que era diretora maravilhosa. Você tem que ter uma Galharufa. Eu falei, mas quem? Pega uma pessoa que você admire muito, que você goste muito, e pede que ela... É tipo um batismo no teatro, uma Galharufa. É mesmo? É quem? E eu, por acaso, tinha assistido uma peça. Deve haver algum sentido em mim que basta.
Caramba!
Que era uma peça que eu fiquei enlouquecido com uma atriz que fazia um negócio que eu não achei que atuar podia ser daquele jeito. Ela falava sozinha, ela mexia no cabelo, ela comia uma maçã. Muito, muito, muito natural, muito de verdade. Eu falei, que isso? Eu nunca vi uma pessoa atuar dessa forma. E eu fiquei encantado por essa atriz. E aí, eu arranjei o telefone de Gisele Froes. Eu liguei pra Gisele Froes. Mas olha que vergonha. Hoje eu pensando, eu, molequinho, liguei pra uma puta atriz. Gisele, tudo bem? O Fábio? Ela, oi, eu nem sei com quem que eu arranjei o telefone da Gisele. Então, eu tô te ligando pra pedir uma galharufa. E eu lembro dela rindo no telefone. Falando, Fábio, galharufa? Ela falou, olha, Fábio, isso é uma brincadeira. E uma brincadeira. Ela, é uma coisa que se faz com os atores. E eu me sentindo um pastelzinho acabado de me formar, isso faz 15 anos. E aí o Paulo Gustavo foi pedir pra pessoa dele e eu fui fingir pra mim. E aí a Gisele falou, Fábio, eu posso te dar uma galharufa, mas não existe uma galharufa. E aí eu lembro dessa história com muito carinho, muito fofo, assim, porque foi o começo de tudo, da minha carreira, eu e o Paulo Gustavo, ainda mais nesse momento. E você foi a pessoa que eu queria minha galharufa.
Fui eu que não te dei a galharufa, né?
Mas você
eu vou te dar minha galharufa, pode deixar, avó.
Você que me contou que Papai Noel não existia.
Ai, que inferno,
mas isso é a
gente.
Coisa mais linda do mundo. Eu me senti tão... Depois eu liguei bravo pra Malu. Eu falei, como é que você faz eu passar essa vergonha? Eu começando o teatro. Eu liguei pra Gisele Froes, ela disse que não existe galharufa. Por isso que é muito... Eu tô até emocionado de ter você aqui no meu programa. Feliz de ter te pedido a galharufa e de você estar aqui hoje
que
contando
demais,
história.
Adorei.
Mas vamos começar, depois desse meu relato emocionado. Eu quero começar com uma história. Você pensaria, Hortência, você vai contar uma história de basquete? Lógico. Vai contar uma história de brigas com outras atletas de outros lugares do mundo. Mas não, é aqui no Brasil mesmo que tu correu perigo, né?
Não, eu fui convidada para o programa da Angélica.
Falei, opa, Pantanal, legal, não conheço Pantanal, vou conhecer. Chegar lá na fazenda, mandaram foto da fazenda. Falei, nossa, eu vou correr nessas estradas. Vou acordar às 6 horas da manhã, vou correr, vou nadar nesses rios. Vai ser legal pra caramba. Chego lá, primeira coisa, não pode andar sem ser de carro. Não pode caminhar, porque a onça pode te pegar. Você chega no quarto, você tem que tapar todos os buracos para as cobras não entrar.
Ah, que presentão. Legal, Zé.
Eu já morro de medo de cobra. Falei, nossa, pelo amor de Deus, eu tô numa jaula, né?
Você tinha algum problema com a Angélica, não?
Acho que a Angélica quis te punir.
Bom, aí já tinha feito a minha gravação e tinha o Simas também, o Rodrigo Simas. Uhum. Nós dois já tínhamos gravado. E tava a Cristiana Oliveira.
Sei.
Cristiana Oliveira ia gravar com as araras azuis. Eu falei, nossa, que bacana. Vamos lá assistir? Falei pra ele, falou, vamos. Pegamos o carro e fomos até onde eles estavam lá para fazer a gravação. No meio do caminho, eu perguntei pro pessoal que mora ali. Eu falei, mas como é que vocês fazem para nadar? Vocês têm todos esses rios aqui maravilhosos. Vocês não podem nadar? Ela falou assim, tem muito jacaré. É. Falei, então vocês não nadam? Não. Se você quiser nadar, você joga um monte de pedra... Ele sai tudo e aí você nada. Na hora que ele sair, você começa a nadar. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí chega lá, tô lá na gravação,
é
todo
que
mundo...
você joga uma pedra, o jacaré ou foge de medo ou vai atacar, ver que é uma pedra e fala, deixa eu ir embora.
Esquece
que...
você.
É. Vai embora. Aí eu pego, nós chegamos lá, tava todo mundo se movimentando e tal. Aí o Rodrigo Sim falou assim, tira uma foto minha. Eu falei, ah, beleza, tira aí. Tinha um pier. E no final do pier, ele se posicionou, eu peguei e falei assim, ó, faz assim com a mão... que vai parecer que você está segurando uma nuvem enorme que tem atrás. Aí eu tirei a foto, ficou linda, falei, caramba, também. Aí eu pego, toda bonitona lá, levanto, faço a pose aqui assim.
Segurando a nuvem.
Segurando a nuvem, encostando na beirada do negócio do pia. Nisso quebra o negócio e eu caio.
Meu Deus
Dentro
do céu.
Do negócio cheio de...
Você caiu no rio?
Caí no rio. Aí, mas na hora que eu tô caindo... Sabe quando você cai em câmera lenta?
Sim. Já caí muito.
Tem um jacaré assim lá embaixo.
Aí eu comecei a pensar o que a mulher me falou. O jacaré vai pensar que eu sou uma pedra. Quando eu cair, eles vão embora.
Ah, lógico.
Aí, quando eu caí, o Simas saiu correndo, tentando me pegar, não conseguia. Aí eu peguei, na hora que eu bati o pé assim, aquela água bateu, eu falei assim, agora se manda que o jacaré vai pegar sua perna. Aí eu saí, acho que não deu 3, 4 segundos, eu já tava em cima do pier de novo. Aí quando eu olho no rio, o jacaré tudo aqui assim, né?
Meu pai.
Não tinha nem se mexido. Não tinha nem mexido no lugar.
Era uma lenda a história da pedra, inclusive.
É?
Foi a pedra que caiu, foi ela.
Gente,
a verdade é com a pedra, não é com a Hortência.
É, sim.
Eu não era uma pedra, eu era um poste, né?
Eles ficaram com ele só esperando você não, cair pra poder fazer...
Aquele monte de jacaré assim, ó.
E eram montes mesmo? Eram vários jacarés?
Gente, aquele rio ali é tudo... E tem aquelas folhagens, eles ficam tudo por baixo ali.
A gente tem uma foto do jacaré que você tirou lá, que tá aqui no telão pra gente ver. Cadê o jacaré? Bota o jacaré. Olha lá ele.
Meu caraca. Eles ficam tudo assim, tá vendo? E tem a minha foto também segurando depois que eu caí. Falei, não, mas agora eu vou tirar a foto.
Segurando o jacaré?
A nuvem.
Imagina ela aqui com o jacaré.
Olha lá.
Tá molhada.
E eu tô toda molhada lá, ó. E eu ainda tirei...
Isso foi depois.
Tá vendo o lugar ali?
Ah, isso que você caiu aí. Cara, é perigosíssimo aí. Você podia ter uns 20 jacaré, realmente.
Ah, sei lá quantos tinha. E cobra? E o medo que eu tenho de cobra?
Mas quando você caiu, no momento que você caiu na água, você, na hora, você pensou, os jacarés... Porque você caiu pensando, eu sou a pedra.
Eu pensei que eles iam fugir porque eu era pedra.
Mas também não ficou nadando,
mas
não,
né?
Mas
não fiquei nadando, não. Quando eu caí, eu já, na hora, já pulei pra cima, já corri ali no... Tinha uma escadinha, já corri na escadinha, porque o Rodrigo não conseguia me tirar.
Nossa.
Imagina.
E eu com a perninha batendo assim, não conseguia me tirar.
Pior momento,
aí eu larguei dele... E fui pro outro lado, falei, o jacaré tá chegando, vai comer minha perna.
Mas é porque pro Rodrigo, imagina, é pior do que pra você. Porque você, se fosse comida pro jacaré, é triste. Mas pra ele, é assim, você deixou a Hortência ser comida pro jacaré?
Era culpado.
É lógico, a culpa ia sair no jornal, que a Hortência morreu, não, é... Rodrigo deixou a...
E os jacarés podiam estar se exibindo agora, tá vendo isso aqui? Isso aqui é sapato, couro de Hortência.
Hortência! Quando eu fui pra... Acho que foi pra Bonito ou foi pra Amazônia, que daí tem também um passeio no rio, que você, à noite, pra ver o jacaré, que ele ilumina e mostra os olhinhos do jacaré, assim e tal. E tem o cara, o guia, que já é conhecido de lá, o cara que tá... Que protege a natureza, logicamente, e tal. E, ele pega um jacaré, ele chega perto e pega com a mão mesmo, não machuca, lógico.
É a técnica.
E pega o jacaré. E aí eu lembro desse dia, Ele falou, ah, eu vou pegar um jacaré pra vocês verem. E um amigo meu que tava junto falou assim, mas o jacaré não já te mordeu? Aí o guia falou, em 35 anos aqui no Pantanal, não, bonito, nunca um jacaré me mordeu.
Foi aquele
foi
dia.
Foi o dia.
Tá. E meu amigo falou, não, claro, lógico, tá bom. Então sentamos no barquinho e fomos. Daqui a pouco o rapaz pegou o jacaré. E era um jacaré piquititito, quer dizer, desse tamaninho assim, piquititito. Pegou o jacaré e mostrou. Olha que bonito.
Para, aí, meu Deus.
O jacaré assim, deu uma bocanhada no dedo. Ele falou, olha que... Ai. E aí o meu amigo lá do fundo, mordeu. E aí ele...
Eles zeraram o calendário, né?
Ele fez, não, mordeu não. Peraí, não, calma.
Só arrancou
o jacaré, fecha a boca, menino, não acalma. E pra abrir, você tem que abrir com mais dente. E ele com uma mão só, porque ninguém foi. Eu não ia lá, deixa eu abrir a boca desse jacaré. Eu tava de longe, e nisso eu olho pra minha mãe filmando assim, olha lá ele. Ele falou, mãe, ele tá sendo atacado por um jacaré. E ela falando, mas interessante isso. E aí ele conseguiu tirar o jacaré, devolveu, falou, vamos devolver. Vamos devolver. Ela queria assassinar o jacaré, mas ele devolveu. E começou a escorrer sangue. E ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí o meu amigo falou, lava a mão no rio. Ele falou, melhor não. Agora, se você fez uma viagem pelo Brasil mesmo e salvou a tua vida, mas a viagem da Gisele foi meio de descoberta também, né?
Foi incrível.
Foi para Paris?
Fui para Paris. Na verdade, estava aqui numa situação
como
que não
estava é
muito animada, não. Uma época que um monte de gente que ficava à minha volta, irmãs, cunhado, primo, amigo, eles foram embora do Brasil. As irmãs foram morar em Paris com o cunhado, minha amigona foi morar em Londres, um primo em Nova York, e eu fiquei aqui num casamento que não estava muito animado. Que acontece isso, né, Fábio?
A maior parte dos anos.
A minha mãe sacou que eu não estava feliz e me convidou para ir a Paris para ficar com as minhas irmãs.
Para dar um tempo, dar
um. Para dar um tempo, ficar aqui, deixar o marido aqui e tal. Só que quando eu cheguei em Paris, o marido fez uma surpresa e foi também.
Ah, que gostoso.
Que legal, gente.
Que bom, carinhoso, querido.
Que carinhoso.
Não, mas foi maneiro mesmo. Ele era legal porque eu amo ele até hoje. Meu amigão.
Mas naquela hora você queria umas
férias. Naquela hora,
né?
Foi uma surpresa que você fala, como é que eu lido com isso? Mas eu falei, pô, quem sabe não resgata alguma coisa, tudo certo.
De repente é isso que vai
De
dar
repente
virada.
É em Paris. Isso, né? Sei lá. Mas aí tinha um sonho da família que era fazer uma viagem de motorhome. Era um desejo, assim, da galera.
Motorhome é aquele
trailerzão, motorhome,
né?
O nosso era um ônibus, era uma coisa enorme, um trailerzão. Éramos seis. E aí alugamos, fomos uma agência e vimos esse motorhome, que era exatamente um ônibus. Tinham três camas de casal, mesinhas, cortininha. Nossa. Era uma coisa deliciosa, de sonho. Alugamos, já chegou uma família junto. Não, já é nosso, ficou num desenho.
E provavelmente era maior do que qualquer apartamento ali em Paris, né?
Era grande, viu? É, então. Já morei em lugar menor do que aquele ônibus, realmente. Então. Fomos ao mercado, compramos um monte de coisa, abastecemos um motorhome maravilhoso, buscaram um motorhome, entregaram um motorhome na porta do prédio. O prédio da minha irmã era um antiguinho, tinha umas sacadas. Aí, animadíssimos todos. Eu lembro que a minha mãe acordou e falou assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais feliz do que eu? Era um desejo maravilhoso. Todo mundo animadíssimo. Descemos com as compras, com os cobertores, travesseiros, empadão. Minha mãe tem mania de fazer empadão. Eu sempre levo empadão. Tinha um empadão de frango da minha mãe. Abastecemos e as pessoas começaram a olhar na janela, os vizinhos olhavam.
Que e
a gente
acontecimento.
O acontecimento, para mim, era o acontecimento do século na França. Era aquela viagem da família. Escolhemos, cada um escolheu uma caminha. Ah, essa aqui é minha, tal, delicioso, tudo. O trânsito em Paris, a cidade parada, véspera de feriado, mais 5 da tarde, cidade parada. No primeiro sinal, já tinha comido empadão, já tinha começado a tomar vinho, tomar coisa. E aí, fomos... Parando, a cidade parada, aquela nave ali, atrapalhando mais ainda o trânsito. E aí, quando a gente começa, umas 3 horas depois, eles começam a fluir um pouco mais, 3 horas, isso era 8, 9 da noite. Aí começa a fluir um pouco mais o trânsito e o Marquinhos estava dirigindo, começa a acelerar e falou, não tá indo, o carro não está andando. Não, você não sabe dirigir, imagina. Claro que anda, aquele coisa que dirige assim, né? Aí vai, troca, pega manual, bota a luva, o que acontece, não é, não sei o que lá. Eu sei que assim, às 9 da noite, parou o motorhome, parou, não funcionava mais. E a gente não acredita naquela situação, né?
Isso ainda saindo de Paris.
Né? Isso, Fábio, isso era assim, imagina na Avenida Brasil, na Marginal Tietê. Era assim, era num lugar, no início da viagem, realmente saindo da cidade. E aí, a gente desce, assim, eu lembro da minha mãe abraçada com um travesseirinho, sentada no meio fio, assim, sabe? Imagina, assim, juro, era um
espelho,
lugar...
espelho meu, que é a pessoa mais otária.
Não, tadinha,
é,
mas só que ela tem ataque de riso, minha mãe tem ataque de riso. E ela ria. E aí, chamamos um mecânico, ligou para a agência, que alugou o carro, chega um mecânico. E o mecânico já chega com reboque, com carro reboque. Você fala, não, beleza, isso é o cara, né, foi o jeito que ele chegar aqui. E o cara olha daqui, se é papo possível e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Não tem. Quando a gente olha, discutindo o que a gente faz, o carro já está sendo rebocado, já está indo embora, acabou a viagem, acabou o carro rebocado. A minha mãe, que não parava de rir, tendo que ser enfiada dentro do lado do motorista do caminhão pela boleia, ela não parava de rir. A gente empurrava ela com aquele travesseirinho, a gente empurrava ela para dentro e acabou a viagem, assim acabou. Fomos para o mecânico, fomos rebocados.
Vocês não foram em cima? Sei quem roubou pão na casa onde eu fui. Eu não, não fui. Vai até lá, assim.
Não, não tinha. Não
até
tinha.
A mecânica.
Fomos, não, aí fomos até a oficina mecânica. Minha mãe, positiva, querendo matar ela. Discute com um, briga com o outro, aí eu chamo um táxi e voltamos entulhado, porque todo aquele carro...
Mas
com
levaram
toda...
os empadão e levaram os...
O empadão estava pela metade já nesse momento, né?
Estava com uma barriga. Já.
Não, tudo, gente. Aí enfia de novo o travesseiro, tadinha, empadão, todo, acaba a viagem, voltamos para casa. E a vergonha do meu cunhado era chegar em casa e os vizinhos que estavam ali admirando a gente ver que a gente tinha voltado. Ele falava, fala baixo, não deixa ninguém ver que
porque
a gente
saíram
tá aqui.
Tirando onda. Esse
tirando...
cara aqui é nosso!
É, sim!
Vamos rodar a França!
Era isso!
O sonho de vocês, essas vidinhas merda que vocês têm, a gente vai conhecer essa França toda! Meteu essa!
Mas foi, mas meteu essa mesmo.
Aí voltamos
que era. Voltamos de táxi, em silêncio, uma hora da manhã, a gente chega e fala abaixo que o vizinho não vê, vamos fingir que a gente foi, não tinha? Vamos fingir que a gente foi. Então ninguém faz barulho nenhum no apartamento esse fim de semana. A história acabou num piquenique no dia seguinte, embaixo de uma árvore ali, o empadão foi, acabou de ser comido ali. Triste.
E o marido e o relacionamento?
O marido voltou pro Brasil depois e acabou o casamento, né? Ali, caramba. Não tinha salvação mais. E eu fui pra Inglaterra com a minha mãe. Quando eu cheguei na Inglaterra, fiquei um tempinho lá, conheci o pai dos meus filhos.
Oh.
Então, de repente, oh, match point,
é,
entendeu?
É cômico, hein? Ah, isso é bacana.
Isso é bacana, né?
Legal pra
caramba. Mas o pai dos seus filhos, que no caso não era pai dos filhos dela na época, só pra não parecer que ela tinha tido uns filhos que ela não sabia
não,
quem era o pai.
Não, gente!
E ela conheceu ali, pela primeira vez.
Ah, não,
você conheceu
não,
quem se tornaria.
Se tornou, veio a ser o pai dos meus filhos.
Nunca mais encontrei com ele.
Agora, quero dizer que o marido que foi pra França casou também com uma amiga minha, queridona, somos amigos agora, e hoje eu sou casada. Vamos tentar acompanhar.
Peraí, você separou do rapaz da Inglaterra.
E eu hoje sou casada com um amigo do marido que foi pra França. Que
do primeiro?
Do primeiro.
Nossa
Caramba,
senhora.
Caramba,
menina, que coxa de
não
retalhos.
É?
Tem que ser matemático pra entender.
Não é uma história isso, gente? Que história é essa?
E um mecânico?
É ele. É. Estamos juntos até hoje, mecânico. Mentira. Foi isso, né?
Mas tá, uma história de encontros e desencontros.
História, é.
Eu acho que a Duas Caras é mais de desencontro, né?
Pô, total. Tem um show solo novo que eu queria testar ele, né? Então eu fui testar num teatro da prefeitura, que me convidaram pra fazer. E quando você tem um dinheiro pra receber da prefeitura, tem um teto, né? Que se você ultrapassa esse teto, você tem que receber por um determinado banco, que no caso era o Banco do Brasil. Só que eu não tenho conta no Banco do Brasil. A Vanessa, que era minha produtora na época, falou assim, Oscar, não tem maneiras de receber esse cachê que não... pelo Banco do Brasil. Eu falei, mas eu não tenho conta no Banco do Brasil.
Tem que abrir.
Tem que abrir a conta. Mas quem quer abrir uma conta no banco? Quem quer? Não tenho nada para fazer. Vou abrir uma conta no banco hoje. Você já tem uma conta, porque, né? Aí você quer abrir num outro banco para ver como é que é. Daí eu falei, Vanessa, não é possível. A gente tá no século XXI. Hoje em dia tem Pix, tem TED, tem Docs. Você pode fazer o que você quiser para receber. Tem um negócio que inventaram até, inclusive, não sei se vocês já viram, que chama cheque. É uma folha que você escreve ali.
Isso, hein?
Aí o contador estudou lá e falou assim, os caras realmente não tem como. Você precisa abrir uma conta no Banco do Brasil. Eu falei, cara... Isso foi na pandemia, no começo da pandemia, ali para...
Agora? Essa história de agora?
Agora. Foi no começo de 2020, abril, maio, alguma coisa assim. E era uma história que já estava se estendendo há 6 meses, porque eu não estava admitindo abrir o inferno na conta no Banco do Brasil. Tá, nada contra o Banco do Brasil, eu só não queria abrir uma conta no banco. Coloco uma máscara, nem estava saindo de casa. não tinha pego Covid, então eu tava super me cuidando. Cheguei lá, o cara era meu fã, viu um monte de show meu.
Isso sabe? Ajuda, isso ajuda.
Ajuda, mas também você sabe as suas piadas, aí o cara conta a sua piada pra você mesmo. Pra você decorar mais ainda. Mas o cara era legal, ele falou assim, ah, não, tá, começou, ele falou, temos um problema. Eu falei, cara, vamos cortar a história aqui? A gente vai precisar voltar um pouco pra minha infância. Um dia eu tava andando com meu pai lá em Atibaia, com a minha irmã no carro. Aí a gente, eu dou um berro. Pai, tem dinheiro na rua! E daí ele para o carro, tinha um bolo, um calhamaço de dinheiro, assim.
Você viu um dinheiro na rua?
Sim, era um calhamaço de dinheiro e umas notas meio que voando, assim. Ah. E a gente, eu gritei, meu pai parou e a gente foi ver o que que era. Era grana, dinheiro de verdade. E meu pai olhou de um lado, olhou de outro, falou, bom, não tem ninguém, então...
Vamos achado.
Ter... Não tinha nome, não tinha nada. Ele dividiu o dinheiro e deu pra mim e deu pra minha irmã. E ele falou, bom, agora fica com vocês. O que vocês vão querer fazer com esse dinheiro? Ele falou, olha, se eu fosse vocês, eu colocaria esse dinheiro no banco, porque daí vai render e tudo mais. Aí eu falei, ah, tá bom. Ele tava pensando na minha faculdade já. Não, porque rende, você paga a faculdade.
Sua irmã quis fazer isso também?
Não, ela gastou tudo em, sei lá. Aí eu peguei, então, metade do dinheiro e meu pai abriu uma conta pra mim na nossa caixa, nosso banco, que era um banco da época.
Era.
Né?
E eu fiz propaganda.
Olha!
Falando, galinha, com a carinha.
Quem gosta de caixa, eu lembro até de Marcela.
Nossa, cara, que tava no BBB. É.
Sim, exatamente. E daí colocou, então, esse dinheiro e era uma poupança. Colocou lá a perder de vista, tipo, né? Então, o que aconteceu em 2010... Ah, o Banco do Brasil fagocitou a nossa caixa. A nossa caixa virou o Banco do Brasil.
E você esqueceu que você tinha esse dinheiro?
Completamente.
Ai, mas tu é louco.
Então, mas não, é porque meu pai abriu pra mim. Era ele
você
que cuidava.
Você não tinha idade pra
ter? Eu tinha.
Mas ele fez como? Mas com o nome dele?
Então, com o nome dele. Porque eu não tinha CPF na época. Então, ele, na verdade, ele abriu com o meu nome, mas com o CPF dele.
Aí é que tá inconsistente.
Aí eu vou... Então, voltamos pros dias de ontem, né, de 2020... E a inconsistência de dados é porque é isso. Já tinha uma conta no meu nome, que era da nossa caixa, que não era nem do Banco do Brasil.
Com outro CPF.
Com o CPF do meu pai. E aí, o que, que a gente faz? Ele falou, bom, a gente, o que você vai ter que fazer é... Você tem que fechar essa conta.
Meu Deus.
Teve que fechar antes de abrir, ó.
Então eu falei, não, mas peraí. Mas e o dinheiro? Ele falou, tem dinheiro aqui. Eu falei, então...
Imagina, o dinheiro que tá rendendo desde você tinha 7 anos.
30 anos de... Eu falei, cara, eu tô muito mais rico do que o dinheiro que eu vou receber da prefeitura. Nem quero mais dinheiro aí. Aí, beleza. Aí, então, só que assim, você vai ter que voltar amanhã. Eu falei, mas cara, eu não quero voltar. Mas por quê? Ah, não, porque o sistema, quando você fecha uma conta, tem que abrir no dia seguinte, porque o sistema... Eu falei, não, tem uma outra maneira. Tem outra maneira. Você transfere esse dinheiro que você tem na nossa caixa do Banco do Brasil pro seu pai, porque é dele, tá no CPF dele, depois vocês se acertam. Eu falei, bom, é meu pai, né? Tipo,
claro.
É meu pai, não vai dar um balão...
Mas de repente, com esses 10 milhões que você tem economizado, aí ele podia falar...
10 milhões. Se tá desde 30 anos, é de 50 milhões.
Paieiro.
É, então. Então, Oscar, pra você receber esse dinheiro, você precisa ter uma conta física, pra gente depositar na física, pra depois... Eu falei, cara, que interminável esse inferno, cara. Falei, tá bom, abre aí. Tá. Daí ele falou, então tá bom, você quer saber quanto tem aqui? Daí eu falei, é o que eu mais
lógico,
quero saber
na vida,
na face da terra. Quantos milhões de reais eu tenho? Ele falou, 76 reais. Eu não sei porque eu tô aplaudindo. Não entendo o aplauso.
Porque era cruzeiro naquela época ainda. Ele desvalorizou.
Por isso você achou um monte de dinheiro, mas na verdade comprava dois babalu. Porque você achou 10 mil cruzeiros novos. É isso que você achou.
Pois é. Aí eu fiquei 76 reais mais rico do dinheiro que eu ia ter que tirar lá. Aí vocês vão falar, pô, mas 76 reais é dinheiro.
Claro.
É dinheiro.
É.
Mas não eram 76 reais. Por que, que não eram?
Porque você tem que pagar pra abrir a conta, não tem? Aê, garoto!
Você tem uma taxa de carregamento, de manutenção, que era 55 reais. Ou seja, eu saí de lá com 19 reais! 19! Eu achando que eu era um... Eu sou muito foda.
Cara,
é surreal.
Conseguiu receber o seu dinheiro?
Consegui, mas...
Graças a Deus.
Fechou a conta que você abriu ou deixou?
Claro, eu só não consegui no mesmo dia porque a prefeitura demora ali uns 10, 15 dias pra depositar.
Pra pagar.
Mas eu fui pra abrir uma conta, abri duas. E saí com 19 reais a mais. Pelo menos pagou o Uber.
Agora, a gente vai ter no próximo bloco uma outra esportista tá aqui também.
Olha!
E das maiores de todas. Quem será, meu Brasil? Vocês vão descobrir depois. Assista, fica aí que vai dar
gente.
a dona da melhor galharufa do Brasil, José Gil Froes. Hortência, já foi pro Japão?
Já, várias
vezes. Imagina, você jogou muito no Japão.
Já.
Interessantíssimo. Então.
Eu acho maravilhoso.
Tem uma pessoa que foi pro Japão aqui que deve contar uma experiência incrível de ter ido ao Japão, né, Renata? Tudo bem com você?
Sensacional. Tudo bem, Fábio?
Tudo ótimo. É maravilhoso. Ela foi ao Japão, gente. Ela vai contar pra gente como o Japão é bonito, né? As né? maravilhas... Conta pra gente,
vou
Renata,
contar.
Como é que foi essa
história? Gente, eu preciso contextualizar a primeira história, tá? Trabalhava numa multinacional e esquema de multinacional é aquela loucura. Vai agora, vai pra lá, vai pra cá, enfim. Tinha passado 4 dias viajando, cheguei no domingo em casa, ai, vou descansar. Tomei meu banho, tava almoçando, recebi uma ligação. Você precisa ir pra Tóquio hoje.
Já,
mas
sim.
Por que eu? Por que Tóquio? Por que hoje? Ah, porque vai ter um evento que vai celebrar os não sei quantos anos de relação entre o Brasil e o Japão. Existe um filme que precisa ser editado e a gente precisa de alguém com dupla nacionalidade que não precisa de visto, que fale inglês e que tem uma certa bossa aí para fazer uma edição, chegar lá, improvisar, ir para uma ilha de edição e...
Isso no meio da tua primeira garçada do almoço,
lá,
né?
Assim, gente, é isso mesmo? Aí eu falei, bom, mas pô, Tóquio, Japão, um sonho conhecer.
Ah,
tá bom.
É perto, se for primeira classe, tá tudo certo.
É, né? Pois é, enfim, é bom, era primeira classe, né? Então eu falei, ah, gente, não posso perder essa, tal, eu faço, ganho meu ponto, né? Faço meu ponto, beleza. 3 horas depois, mala pronta, estava eu no aeroporto. E a orientação era essa, você vai chegar no aeroporto, tem uma pessoa te esperando com seu nome, você vai sair correndo para a ilha de edição, você tem que editar esse vídeo porque tem um evento nesse dia. E você vai editar o vídeo e vai direto para o hotel. Eu falei, caramba, isso não vai dar certo. E fiquei tensa, né? 2 dias de tensão, né? Viajando, meu Deus do céu, isso tem que dar certo. O presidente da empresa estava lá, né? Beleza, cheguei em Tóquio. Tô escutando, o Renata. Falei, gente, eu acho que falaram meu nome. Aí eu fui no guichê e falei, olha, eu acho que falaram... Ai, tinha uma coisa engraçadíssima, que era assim, todo mundo falava assim, beautiful eyes, pra mim, beautiful eyes. Falei, gente, que coisa esquisita. Beautiful eyes. Eu descobri...
Mas peraí, falavam perto do ouvido, assim?
Não, você chegava...
apareceu meio cedo.
Você ia mostrar a mala, cara... You have beautiful eyes. Aí eu descobri que no Japão, quem tem olhão, assim, por que eles faziam mangá? Fernando Caruso, pô, ia ser mito, é mister, ser... cara. Aí, beautiful eyes, eu fui perguntar pra ela, eu acho que falaram meu nome. Beautiful eyes, eu falei, tá, legal, mas meu nome, dá pra você ver? Aí ela, Japão, né, tu, tem um carro te esperando no... em tal lugar, lá no portão tal. Eu falei, gente, graças a Deus, né? Eu falei, vamos para a ilha de edição, né? Peguei a fita beta, como se fizesse algum sentido pegar uma fita beta para o motorista, mas mostrei para ele. Ele, não, nós vamos para o hotel, o hotel Okura. Eu falei, não, a gente vai para a ilha de edição. E expliquei toda a história para ele, como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso. Ele, não, o meu papel está aqui, Lena tá.
Ah, Japão.
E nós vamos para esse hotel.
Aqui é aqui, vai ser aqui. Se não for aqui, você inclusive fica aqui. Ele não pode nem te deixar aqui, ele tem que te levar.
E aí ele mostrava o papel e a coisa ficou, não, ilha de edição, não, Okura. Enfim, eu falei, gente. Claro que fizeram alguma coisa no hotel. Tem uma ilha de edição lá no hotel. Pronto, tá resolvido. Vamos pro hotel. Aí, beleza, cheguei no hotel. Cheguei no hotel lindíssimo e tal. Dou de cara com quem? Presidente, diretor executivo da empresa.
Boa.
Bom dia, bom dia. Ué, você está aqui? Tô aqui. Eu não te vi ontem. Eu falei... eu vim pro evento de hoje. Não, o evento foi ontem.
Ah, que bacana. Legal.
Eu falei... ia voltar pro Brasil, né?
Aí eu falei assim... Gente, aí eu fiquei... Eu tava meio atordoada, negócio de fuso horário e tal, e louca pra fazer a edição da... Que eu não dei muita atenção pra aquela informação. É, o evento tem hoje eu tenho outro evento. E fui correndo, porque eu queria falar com a minha chefe. Não tinha essa coisa de você pegar o celular e carregar no avião. Sei. Então eu tava incomunicável mesmo. Eu tava 2 dias sem ninguém falar comigo. Cheguei no quarto e tal, falei, agora tem um aviso pra mim no quarto. Alguém vai dizer, você agora vai fazer tal coisa. Tal, não sei o quê. Eu vou ligar pra ela. Aí quando ela atendeu, ela falou, para tudo. Você não pode ser vista. Porque o evento foi ontem, eu fui um equívoco.
Ela não deve ter contado o fuso horário.
Eu não sei o que ela fez aquela agenda, eu tenho um equívoco, o evento foi... Enquanto você viajava, claro, editamos a fita, editamos o vídeo... E acontece que você não pode ser vista. A forma como ela me falou me tocou tanto que eu não consegui falar para ela que eu já tinha sido vista. Eu não consegui falar. E eu fiquei quieta no quarto. E aí pedi o café da manhã, o almoço, não me lembro bem. Liguei para a Varig, gente. Isso é época de Varig, tá? O voo era para o mesmo dia.
Não, não.
O voo era para o mesmo dia. E aí, não tô acreditando. Aí nisso eu fui tomar banho. quando descubro vaso sanitário.
Ai, senhor.
Uma maravilha.
A Hortência sabe. Vaso sanitário japonês. O vaso sanitário é uma loucura.
É uma delícia.
E aí eu fiquei lá
faz
fazendo...
Faz tudo, né?
Faz tudo.
Inclusive,
ó,
ele chega e fala Beautiful Eyes.
Só não falava Beautiful Eyes, mas eu talvez até falasse.
Beautiful Eye.
É, Beautiful Eye.
Tipo de... Ah, Brasil. Cada chula vindo aqui.
Que absurdo. Que horror, que horror. Mas era assim, eu apertava um botão, aí fazia um barulhinho, que era um barulhinho tipo assim, você não vai fazer ploft, ploft, e aí as pessoas ficarem ouvindo. Então eu tenho o barulhinho do ploft, ploft, que aí ninguém escuta o que você tá fazendo. Aí
faz
tem...
um passarinho.
É
aí,
sério?
Você aperta um passarinho.
Abafa o som do
faz um sol.
O do aí... passarinho, o problema é que é porque o japonês come sushi, sashimi é mais levinho. O Brasil com acarajé, carne de sol, feijoada. Não tinha que ser um passarinho, tinha que ser um carcará. Ah! Pra dar uma escondida no que vem.
Aí tinha outro, que era ventinho, ventinho quente, ventinho frio,
ventinho,
jatinho.
Né? Jatinho d'água.
Jatinho d'água e tal. Liguei lá pra baixo e falei, olha, meu voo é tal horas... É, a tal hora, eu preciso de um carro, porque eu quero andar uma hora em Tóquio. Quero conhecer Tóquio.
Uma hora em Tóquio. Que é o suficiente. Pra Tóquio, uma hora tá visto.
Dá, né? Pra dar duas voltas. Não, é pra dar...
E aí, beleza, arrumei tudo assim, né? Zonza. Falei, não tô acreditando que tá acontecendo isso. Entrei no carro.
Dormiu,
puxa vida. Soninho gostoso.
Ah, eu dormi.
Mas é porque a poltrona era que nem a privada
não,
também.
Não, é porque eu tava virada assim. De... É
que aí você... Aí você deitava na poltrona, eu vi um bracinho aqui e falava, dorme, bem dormida, bem dormida.
Não.
Eu tava virada.
É
então
a privada
assim, como...
relaxou ela, gente.
Foi o vaso sanitário, mas tudo aquilo aí acabou a tensão do evento. Ah, tá? E aí eu ia ver Tóquio, mas... Quando ele me acordou, eu tava no aeroporto.
Já tava no aeroporto.
Ah, mas aí você viu por cima, não viu? Assim.
Mas Tóquio nem. Ah, o Japão nem é legal, não, pensando agora, né?
É, não perdeu nada, não.
E aí eu me lembro de umas coisas meio prateadas, um prédio assim, um oval. E aí dormi, beleza.
Aí voltou não, pro Brasil.
Aí voltei pro Brasil. Nisso, essa história já tava correndo.
Porque já tava, e voltar
porque as
é um
pessoas
meio
que
meio,
trabalhavam comigo, assim, enfim, já tinha. Cara, a Renata foi pra Tóquio, tá voltando, não sei o quê. A história tava correndo. Aí eu cheguei na empresa, ela. Quero te agradecer, me chamou, né? Porque eu fui direto, ainda fui. Não posso perder o emprego, você lembra disso. Então, assim, eu dormi, fui direto pra empresa de manhã. E aí, eu quero te agradecer, me chamou lá para almoçar na hora que eu cheguei, por você não ter comentado com eu. Eu não consegui, porque eu gostava dela, então assim, eu evitou de ser demitida. Com certeza, e, gente, meia hora depois ela estava demitida, né?
Ai, graças a Deus.
Eu fiquei com...
Você
gente,
tá com ódio dessa mulher que
eu fiquei... Não, mas eu sou amiga dela. Eu sou amiga dela até hoje, tá tudo bem. Ela entendeu que aquilo podia ser uma, sei lá, cereja do bolo e tal. Então, assim, ninguém sabe que eu fui pra Tóquio.
Mas eu vou te dizer que você se livrou bem de... Você falou da privada, eu lembrei desse momento em Tóquio que eu sentei
na privadinha. Você também teve esse momento?
Não, momento privada, muito. Porque tem lá a privadinha e ela realmente, assim, ela tem... Uma sala de controle. Ela é uma navezinha da NASA. Só que tudo em japonês.
Isso mesmo.
Com figuras. Você não entende nada. E você, quando tá no banheiro, sem fazer nada, você fica curioso. E você aperta o botãozinho. Isso, aperta o botãozinho. Faz o barulho do passarinho. E você, que gostoso, passarinho. Aí aperta o ventinho. Eita, ventinho gostoso. E tem um botãozinho que você aperta.
Que é água quente.
Que é a aguinha que vem a jatada de água.
Mas o quão quente?
Que ela vem limpar. Não, o problema não é nem o quão quente, é o quão firme ela vem.
Ah. É.
Porque o japonês, você sabe que ele é preciso, né, Oscar? O japonês, ele quando mira, ele acerta. Ele não é de errar. E você sentadinho ali, a mirazinha já sabe onde é que tá o Beautiful Eye. E aí, eu apertei o botão, só que a água não vem imediatamente. Você aperta, tem um caninho que faz um... Zzz, para no meio e dá a cusparada da lhama. Eu tava sentadinho ali, apertei o botão e fez... Zzz, e eu fiquei olhando pra ver que será que mágica que vai acontecer. E aí, foi o tempo de sentir um vácuo legal. Eu só... Eu dei uma levantada, porque... Por um segundo você pensa, a privada tá querendo se relacionar comigo, tá querendo me rabar. Você toma um susto e quando você levanta, sai da mira e a água vai. Continua saindo. E a água da privada, então eu botei a mão. Só que ali já havia coisa, foi um horror.
Ai, cara. Sabe, você sabe que tem. Ai, buraco Deus. Feminino e buraco masculino, você tem...
No corpo humano eu sei, não, você mas... diz na privada.
Eu fiquei mais de meia hora no vaso sanitário.
A sensação que eu tenho é que não tem... Tava... Aquilo não é automático, tem um japonês lá dentro que fica com um VAP. Ali, ó. É um negócio violento isso. Eu vou te falar que a Hortência não é a nossa única campeã. Temos a treinadora da seleção de ginástica artística, Georgette Vidor, tá aqui. Aê. Olha que honra, que maravilha, que prazer ter você aqui. Obrigado, de verdade. A história da Georgette é uma mistura de maluquice. Eu não vou dar spoiler, não vou nem falar nada, vou deixar ela contar. Me conta, me fala.
Bom, vamos lá. E meu primeiro namorado, comecei com 14 anos, namorei ele 2 anos e meio. E depois a gente nunca mais se viu. Só que eu tive muito poucas fotos quando eu era criança. E uma das fotos eu fiz aquela da dedicatória. Meu amor, para você, para sempre, não sei o quê. Bom, ficou aquela foto. A minha mãe sempre se relacionou com a mãe dele. E eu casei 3 vezes, ele casou 2, mas nossas vidas, esporte de alto rendimento, eu só queria ser treinadora e treinar, mas nada na minha vida. E ele, outra coisa completamente diferente. Ele morou fora do Brasil, a gente não se via, não tinha a menor noção de que eu era uma pessoa importante na vida dele. Uhum. Foi naquele momento, foi meu primeiro homem, quer dizer, tinha uma história de... Oh. Né, tal.
Bonito.
E eu era assim, tinha o corpaço, né, tinha aquele negócio. Aí, bom, passou, eu sofri um acidente. E eu fiquei paraplégica, isso foi em 97. Uhum. E ele, acho que ele voltou para o Brasil um tempo depois. E eu tive muita gente comigo, né, e tal, mas muita gente deixou de falar comigo, porque não sabia o que falar. Ai. Tipo, a Georgette ficou paraplégica, ai, o que eu vou falar para...
E aí some?
As pessoas sumiram.
Ficava...
Não, todo porque na amigo, realidade, né? O que eu falo pra ela é complicado, entendeu? Porra. Poxa, uma mulher que é do esporte, toda ativa, não sei, de repente fica paraplégica, o que você fala com a pessoa?
Conta olha... comigo.
No mínimo conta comigo. Mas entendi, as pessoas ficam constrangidas.
Teve gente, e ele foi um dos que falou com... Me ligou umas 3 vezes, falou muito rapidamente e tal, né?
Mas ligou.
Bom, mas ligou. Mas eu não dei importância nenhuma.
Olha aí, quando a gente não valoriza.
Tá,
eu não dei importância nenhuma. Ele ligou e tará, tudo bem. E a minha mãe, toda vez, eu morava no prédio do Flamengo, o Flamengo tinha um prédio, um apartamento, um prédio na Avenida Barbosa, e assim, 2 quadras do Flamengo morava a mãe dele, que encontrava com a minha mãe de vez em quando. E toda vez que a minha mãe passava para ela, falava assim, pega a foto da minha filha.
Ah, sua mãe cobrava
aquela foto. Minha mãe cobrava, mas era chatérrima. Então, pega a foto da minha filha, não sei o que, tal. Tá bom, toma, Anitta, a foto da sua filha. Peguei a foto, estava assim, depois de 27 anos, eu entrego essa foto com você, não sei o que, essa foto ficou comigo. Peguei a foto, caraca, falei, gente, que coisa, né, poderosa. Eu falei, ih. Aí, bom, passou, tararau. Fui fazer uma palestra com Oscar Schmidt na ex-Gama Filho. Chegou lá, tinha um grupo de pagode, e aí um rapaz chegou e falou, que estava levando o grupo de trabalho, falou, meu filho, vem cá, vem conhecer a Georgette. Oi, Georgette, sou teu amigo de juventude, eu não lembrava do cara de jeito nenhum. E fiquei assim, ah, é, claro, aí me apresentou o filho dele, tal, tal, tal. Daqui a pouco ele começou a conversar e falou assim, Georgette, você sabe que o Davidson morreu, né?
O Davidson era seu
o
primeiro
Davidson
namorado.
O Davidson, aquele primeiro da namorado. Eu falei, o quê? Mas aí eu aí linda, fiquei cara. Passada, cheguei em casa, minha mãe é extremamente católica e devota das almas, a minha mãe ia no cemitério de botar vela, não sei o quê, tá bom. E eu passada, eu falei, mãe, será que ele estava precisando, quando ele me ligou para falar comigo, será que ele estava precisando de alguma ajuda e eu não dei? Fiquei passada, me culpando pra caramba, não sei o quê, minha mãe, pô, que chato, Deus. Bom, passou... 2 semanas depois, a minha mãe chegou em casa e falou, ih, minha filha, passei na igreja, mandei rezar uma missa de 1 mês para o Davidson. Aí choramos um pouquinho, não sei o quê, porque que pode ter acontecido para esse cara morrer assim tão jovem? Então, passou mais um tempo, umas 2, 3 semanas, a minha mãe andando no Flamengo, parou numa banca de jornal e a minha mãe só não falava com o poste, porque o poste não respondia. Parou um cara de boné, falou, oi, dona Anitta, como vai a senhora? Aí ela olha para ele e fala assim, oi, meu querido. Ela fala, dona Anitta, a senhora não está me reconhecendo, é o Davidson. Quando ele fala, é o Davidson, a minha mãe olhou pra ele e falou, não, meu filho, você tá morto. E aí ficou aquela... Ela começou a passar mal.
Você achou que era uma alma mesmo.
Claro. E aí ela aí ficou, passar mal, traz água pra Anitta, não sei o quê. E o Davidson entender absolutamente nada, né? Nada. Que diabo é isso que eu morri? Não, mas eu rezei uma missa por você. Caramba. E tararau. Aí ele falou, eu vou então ligar pra sua filha. Ela falou, não, porque se você ligar, ela vai ter o mesmo choque que eu tive agora. Ela tá achando que você morreu e tararau. Passou a história, ela chegou em casa. Falou, eu tenho uma história pra te contar. O Davidson tá vivo. Aí eu falei assim, não, mãe, peraí, que história é essa? Ela falou, eu encontrei o Davidson no jornaleiro. Ficou uma coisa, eu achando assim, não sei o que minha mãe, esse negócio de alma, que ela tem essa mania, será que ela viu alguma coisa? De repente ela viu o cara, porque minha mãe tinha uma coisa que sonhava com o pai dava uns números para ela jogar no bicho, ela tinha umas coisas meio loucas.
Ainda tinha uma coisa então, que matar
ele. Aí eu falei, pô, será que minha mãe.
Não, de Rio da Pedra.
Não, já, velho, já mais velho, eu falei, você tá vendo coisa, né? Não, tá bom, mas ele disse que vai te ligar. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que será que isso é verdade? Bom, de noite ele me ligou. Me ligou, eu falei... Aí, né, falamos, rimos pra caramba,
lógico,
porque...
Aliviadíssima.
Aliviadíssima e tal. E aí que começa essa coisa da história do amor.
Ó. Oh.
Aí ele começou a ir lá em casa. E meu quarto era grande, tinha uma poltrona assim. E eu ficava na cama pra recebê-lo, porque eu não tinha coragem de deixá-lo.
Assim, né?
Não, quase assim. É, porque eu ainda tava bem, na época eu ainda tava bem. Eu ficava assim, ele vai me ver na cadeira, não quero que ele me veja na cadeira. Sei. Eu tive toda uma história pra ele poder me ver na cadeira. Ele ficava sentado ali, né, e a gente botando 28 anos de, em dia. Até que um dia eu falei, não, isso não é possível. Ele não foi um dia e eu comecei a sentir falta, né?
É, lógico.
Daquele tava ruim no casamento, o casamento já acabando. Aí eu cheguei e falei, bom, tem que fazer alguma coisa, porque esse cara não vai rolar, né? Aí eu peguei um álbum, que eu adoro foto, né? Eu não tive quando era criança, mas depois... E fiz um esquema e falei, ah, vem cá um dia, né? Senta aqui do meu lado, não sei o quê. Não sei nem se a gente bebeu um vinho.
Pra dar o abraço comecei... do Cisne.
Não, e comecei a mostrar as fotos que eu era a gostosona, né? Destaque de escola de samba, não sei o quê. Só mostrei foto. Falei, bom, se eu não sou mais, eu fui, né?
Paraplégico.
Não, bicho, claro. Paraplégica, o babado não é igual. É muito, né? Então eu sabia que eu não tinha aquela estratégia que eu tinha antes. Aí comecei, bom, rolou.
Rolou?
Aí rolou.
Ah, que beleza.
Aí o que é mais bonito pra ele, assim, vem cá, só quero te perguntar uma coisa. Você ia ficar naquela cadeira, se eu não proporcionasse isso, você ia ficar nessa cadeira pra sempre? Ele falou, eu esperei você 28 anos.
Ai, que lindo.
Peraí, que tem mais. Ele falou assim. É, eu esperei você 28 anos e eu não ia arriscar te perder de jeito nenhum. Se eu fosse lá e você não me quisesse, eu ia perder a oportunidade de estar com você.
Ai,
e aí, a partir disso, gente, a gente começou a ficar junto. E estamos juntos até hoje. Ele
ai,
é o meu
maravilha.
Anjo da guarda.
Ai, que
olha que história maravilhosa. É. Mas eu confesso que eu falei assim, sei lá. Davidson, ah, tá, morreu, não morreu. Eu falei, será que existe, meu? De repente ela acha aqui na cabeça dela. Eu falei, então eu queria ver se Davidson tá aqui.
É.
Davidson, onde é que você está, Davidson?
Tadinho, ele perdeu.
Mentira!
Olha!
Davidson!
Tá todo mundo vendo o Davidson, né?
Estou vivo.
Que maravilha. Estamos juntos até hoje quanto tempo, então?
Então, estamos juntos desde 2001,
somando,
né? São 20 anos. E detalhe, tudo que eu faço, eu continuo, né, trabalhando e tal. Depois, tudo foi mais possível porque ele está do meu lado. Ele sabe tudo que uma pessoa com deficiência precisa e sem ele eu não viveria, porque ele cuida de mim 24 horas por dia. Então, é o anjo da guarda que, sei lá, o Deus levou e voltou com ele de novo.
Mas... Você tem uma história de vida muito linda. E essa história de amor, então...
É, pois é. Aí essa história, todo mundo falava pra mim, poxa, você tem que contar no livro, você tem que... Quando começou o teu programa, que eu amo assistir, eu falei, poxa, eu vou... Mas eu ficava assim, ah, mas vai ser ridículo eu chegar lá, olha, eu vou contar essa história e tal. Aí eu falei, teve uma hora que eu falei, ah, não, poxa, eu queria mandar pro Fábio, como é que eu faço e tal? Ah, bota aqui no link. Eu não sou muito boa desse negócio.
Mas o Davidson deve ser.
Mas essa é das histórias mais lindas que o programa já viu.
É, muito legal.
Vocês. Obrigado por você ter vindo, mandado o vídeo. Obrigado por você não ter morrido.
Obrigado, Deus.
Eu amei essa história. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Minha gente, história de amor é assim, né?
Poxa,
bonito isso. Cara. No próximo bloco, eu vou querer saber um pouquinho de amores da infância, da juventude, histórias, das primeiras lembranças da vida, viagem. Fica aí, que a gente já volta, inclusive. Que história é essa, moça? Está de volta, recebendo o Oscar Filho, Hortense e Gisele Góes. Momento das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança de vocês, Oscar, da vida.
Cara, eu não sei exatamente qual a lembrança, mas me veio um cavalo na cabeça. Não sei por quê. E é engraçado, né? Porque quando eu fazia o CQC, meu apelido era Pequeno Pônei. Aí fiz o programa da Maísa, aí era Unicórnio. Daí eu fui ver meu signo no horóscopo chinês, é cavalo. Então tem uma coisa com o cavalo que eu não sei exatamente o que é.
E eu sempre chamei de Eguinha Pocotó.
Né? E esses dias eu tava vendo, sabe aquelas fotinhas que tinha quando a gente era criança, de que você coloca na, bem pertinho, assim, não, lembra
eu
disso?
Amo isso.
E eu tava montado numa ovelha colorida, toda colorida, aquelas ovelhas que eles pintavam pra gente tirar foto. Eu acho que é essa lembrança que eu tenho, e é um cavalo, e pra mim ficou um cavalo, mas é mais ou menos isso, eu acho.
Interessante.
Eu acho.
Hortense.
Eu lembro, assim, você falando isso no interior de São Paulo, a gente ficava muito naquelas ruas sem... Eu morava numa rua sem asfalto, né? Tinha aquele coisa de luz, poste de luz, a gente sentado ali, jogando, brincando, jogando futebol, sempre com os meninos, né? Porque eu sempre fui muito arteira, gostava muito de brincar com os meninos, jogar contra os meninos, nadar no rio. Eu acho que aquela imagem do interior de quando eu tinha, tipo, 8, 9 anos de idade é que fica na minha cabeça.
Bonito. Gisele.
Que meu pai fazia uma novela chamada A Rosa Rebelde.
Ah, Rogério Frois.
E eu lembro muito dessa imagem de ir pra trás, a primeira vez que eu vi meu pai na televisão, de ir pra trás da televisão pra ver como ele tinha entrado ali naquela...
Mole.
Minha memória mais antiga, assim, que eu lembre.
Curioso, gente.
Ficava vendo ele ali atrás.
E qual foi seu primeiro crush famoso?
Erasmo Carlos.
Erasmo.
Tremendão, gente. Achava ele um gato. Ah, mas teve Rivelino também, era louco pelo bigode de Rivelino, gente.
Rivelino?
É, mas Erasmo era um... Achava não, acho ele gato.
Boa.
Acho.
Engraçado que o Rivelino não falou nada.
Ai, gente.
Oscar.
Simoni.
Simoni.
Tinha um programa que era o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simoni, que eu assistia e achava ela muito bonitinha, eu ficava assistindo. Ai, nossa, será que um dia ela vai ser minha namorada?
É fofo. Hortência.
Tarcísio Meira.
Tarcísio Meira.
Quando ele fazia, lembra aquela novela que ele achava o diamante?
Isso, são Irmãos Coragem.
Irmãos Coragem.
Irmãos Coragem.
Nossa, ele era um gataço. É bonito até hoje.
Ele
lindo.
É gato.
E você que viajou tanto, qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
Olha, a minha viagem mais incrível foi pro Tahiti. Eu tinha acabado de casar, fui junto com meu ex-marido na época. Lugar maravilhoso, tudo que eu gosto, natureza, só dia, noite a gente dormia, acordava cedo, ia nadar, ia na praia, sol, mar, lugar assim...
Polinésia.
Indescritível. Rebenta. E aqui no Brasil, os Lençóis Maranhenses.
Ah,
que
eu
é
ia
coisa...
falar isso, Hortência.
E a também o que te pegou lá nos Lençóis?
Não, eu lembro de uma imagem que eu deitada no Igarapé. Primeiro que eu cheguei numa roubada, eu e minha roubada de viagem, né? mas eu no Igarapé, e olhando pro céu, meus dois filhos... O Igarapé, e eu falava, não preciso mais nada na vida. Tanto que depois, nesse mesmo ano, eu fui a Londres mais uma vez e eu estava numa banheira quebrada. Eu fui, aluguei um apartamento que o banheiro que a banheira quebrou. Eu falei, eu quero ir pro Igarapé, não quero ficar aqui na Inglaterra numa banheira quebrada. Eu acho também que é uma coisa, é uma experiência, para mim, chocante, transformadora.
Boa. Boa, Oscar.
Recomendo.
Eu costumo achar que a melhor viagem é sempre a última que a gente faz, assim. Eu tenho meio essa coisa, por exemplo, o último lugar que eu fui foi pro Egito. E o que mais me chamou a atenção lá é que você pode entrar na pirâmide, é um negócio que eu nunca imaginei, assim. E você paga $200 pra entrar num lugar que não tem nada. Você entra nada. Mas eu desconfio que esse esquema de pirâmide começou lá com esses 200 dólares.
Ah, pode ser.
Você chega e não tem nada. Tem uma tumba vazia.
E você tem que ir ainda baixadinha.
Exatamente.
Entra no clima, ainda tem um pessoal que vem com que vai de fora e você tá meio assim.
E não parece que tá parindo, que a igreja tá parindo? Porque vai saindo uma galera, parece que tá pra... Aquelas pessoas, não é que elas entraram pela porta, parece que elas estão surgindo ali. Elas nem existem. Elas são...
Mas Egito é o máximo mesmo. E um apelido que você já teve que ninguém sabe?
O meu, Gibson Les Paul.
Nossa!
Que? É.
Gibson Les Paul.
Não, Gibson Gisele.
E Les Paul.
E Les Paul. Gibson Les Paul é a marca de uma guitarra.
Ah.
E que tinha essa brincadeira. Que? Porque é boa de tocar.
Ah.
Não, não sei se é por isso, não. Brincadeira.
Isso foi... devia ter mandado. Devia ter deixado.
Ela falou: não, não, pera, não tem nada disso. Não é, é Gisele mesmo, ninguém
não,
nunca
é
me chamou
Gibson,
de nada.
Não, tem isso. Gibson.
Oscar.
Putz,
você
Oscar.
Falou unicórnio, pequeno pônei.
Oscaralho. Que é isso? Oscaralho. É isso, né? O que todo mundo me chamava na vida inteira.
Alho do vampiro, alho.
Aí
alho.
Tinha um pessoal que me chamava de Garlic, pra dar uma mudada, sabe? Sei. Oscar Garlic.
Oscar Garlic. Pronto. Hortência.
O meu foi assim, eu recebi uma carta de um fã. Não meu, fã da Paula.
Médico Paula.
A Médico Paula, que era a minha grande rival na época, né? E lá dizia o seguinte, que a Paula era linda, maravilhosa, perfeita, e que eu tinha cara de pururuca. Então me chamavam de Pur.
De quê?
Começaram, as minhas amigas de equipe começaram a me chamar de Pur.
Pur.
Pururuca, ficou Pur.
Pur. E qual brasileiro que te dá mais orgulho?
Do lado do esporte tem o Ayrton Senna, que... foi uma coisa... Até hoje, eu escuto aquela música dele que ficou na cabeça de todo mundo, né? Toca e eu dá vontade de chorar.
Boa. Gisele.
Lélia Gonzalez, uma brasileira que... quem não sabe quem é, procure saber.
Procure saber.
Procure saber.
Sempre foi Lélia Gonzalez ou...
Não. Pior é que não. O mais incrível é porque eu tenho sabido dela há pouco tempo.
Mas por que, exatamente?
Porque eu acho que ela... que o pensamento dela pode dar uma sacudida, e dar uma sacudida, referência para mulheres que eu admiro, para Flávia Oliveira, até gaguejei, Djamila, umas mulheres sensacionais que são, têm a Lélia como referência, e eu comecei a ouvir da Lélia a primeira vez por essas mulheres, e fui procurar saber, e ela é, eu acho que é ela que pode trazer, continuando o pensamento dela, sacudir as relações sociais no Brasil.
A Angela Davis falava
dela. A Angela Davis tem ela como referência.
Exatamente.
Ela tem que ser sabida pelo Brasil.
É verdade.
Tem que ser sabida. O pensamento dela tem que ser sabido pelo Brasil. E talvez a gente consiga transformar alguma coisa.
É isso.
Bora.
Manda.
Golias. Vamos puxar sardinha pro meu Golias.
Ah, ele é bacana.
Golias é...
bem pensado.
O que eu acho incrível no Golias, assim, tinha um programa que ele fazia que era Escolinha do Golias, que basicamente era ele, a Nair Belo e o Carlos Alberto.
Sensacional.
Eles mantinham um programa de uma hora neles. E o Golias, meu, era incrível aquele trio. Assim.
Ele ficava falando, você é burra.
E eu lembro que tinha um brinquedo que você que vendia nas lojas, que era a turma do Golias.
É demais, assim, acho que o Golias é um cara, é um gênio, assim, pra mim. E é um cara que atingia muitas camadas sociais, assim, né?
Aí chegou no céu. No céu tem Golias, no céu tem muita gente boa, mas o que que precisa ter no céu? Senão, você nem entra, Oscar.
Raquete de pernilongo.
Perfeito.
Tem que ter isso. Ou não tem que ter pernilongo.
Mas eu gostei que você foi mais no positivo do que no negativo.
Daí...
pode ter o pernilongo dele que não venha pra você.
Mas você tem a raquete também, ele vai morrer, né? Ele vai pra onde?
Mas daí é a culpa dele, não devia ter vindo
até inferno, você. Né?
Sim, tomara. Sim.
O mosquito deve só ter no inferno.
Eu acho que o mosquito só tem no inferno.
É, sim. Tem razão. Mas por via das dúvidas, raquetinha.
Raquete de pernilongo.
Uma academia para você se exercitar com um personal bonitão, sabe? Bem bacana. Esse personal assim, saradão, sabe? Barriga de tanquinho.
Mas no céu eu preciso fazer exercício?
Precisa.
Eu não posso só comer?
A gente continua a viver, nós não vamos morrer.
Aquele personal que você pensa, é tudo posso naquele que me fortalece. Né? Esse cara.
Tá bom, uma academia, Gisele.
Ah, eu pensei numa máquina de costura. ficar costurando, tecendo coisas, costurando. Boa. Eu gosto de costurar.
É, você gosta?
Gosto.
Você falou de costura da máquina, eu lembro, eu tenho uma lembrança da minha infância que me veio agora da minha da a máquina, minha mãe costurando.
É, minha mãe era aquela que fazia assim, ó.
É verdade. Eu lembro que eu brincava de poço de gasolina no...
Na máquina de costura?
É, porque ficava aquela... Eu tinha uns carrinhos, tinha aquela coisa que me lembrava um poço de gasolina. Então ficava... E eu lembro que um dia eu pisei no pedal sem querer. Então... O dedinho...
Mentira!
Pegou o dedinho, não?
Pegou, pegou. Só que não aconteceu nada porque ele já costurou ao mesmo tempo.
Mentiroso, vai.
Não, aconteceu isso mesmo. Sangrou. Saí, tipo, ficou tudo cheio de sangue. Minha mãe.
E pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Ai, senhor, isso eu não sei.
Ah, alguma coisa... 150 anos muito bem vividos.
Né? Ai, gente, eu não sei. O que você queria ver na minha lápide?
Na lápide da Hortência?
Escrito, é.
Nossa, caramba.
É difícil.
Acho que talvez o último suspiro.
Matou a pau.
Foi o último suspiro.
Poxa,
cara,
boa.
Cara, não podia
boa.
Ser melhor, cara.
Boa,
valeu.
Boa.
Genial.
Boa. E na tua, Oscar?
Não olha pra trás.
Eu tô até com medo de olhar pra essa câmera aqui agora. Vai que a gente encontra aqui. Mas eu vou olhar pra frente pra vocês pra dizer que eu amei o programa. Ai, de
demais,
hoje.
Eu
muito
também.
Foi o máximo. Que gostoso que foi, que histórias incríveis. Georgette estava aqui contando uma história de amor mais linda que a gente já ouviu.
Sim.
Ao mesmo tempo, a gente já sabe que se precisar mergulhar num rio, no Pantanal, joga a Hortência.
Sim.
Ela dá uma afastada no jacarés e aí você vai, brinca,
perfeito,
se diverte.
Perfeito.
Né? Isso é coisa boa. Agora, teu relacionamento tá ruim, Brasil. Tá pensando em separar? Vá a Paris. Não porque você vai levar teu marido daqui, mas vai que tu acha um homão lá que vai virar pai dos teus filhos. Olha essa coisa.
Mas vai com o empadão.
Vai com o empadão.
Empadão.
Isso é importante. E vai com uma conta aberta no Banco do Brasil.
Isso.
Esse sim. O banco.
Mas não com 76.
E você já sabe, né? Ih, olhei pra trás, Oscar. Mas agora que eu não posso olhar, agora que o Oscar tá ali. Sim. Mas vocês de casa sabem que semana que vem tem mais que história é essa, tem mais história legal só pra vocês.